dos primeiros gêneros de jogos a dar as caras na indústria, foi também um dos primeiros a sair, a ser inventado, por assim dizer. Que surgiu apesar das limitações da época, teve dificuldades em se manter quando as limitações foram removidas. Hoje a gente vai falar da origem, queda e ressurgimento dos point clicks, ou jogos de aventura originais, por assim dizer. Fora o espaço que eles têm na indústria, seja na construção deles, na evolução, da mesma daqui pra frente, a história, a gente vai pincelar um pouquinho por cima disso tudo, apresentar pra quem não conhece, relembrar aí pra quem já conhece. Então vamos nessa. Eu sou o Mango e só me resta voltar ao Cairo.
Eu sou o Igor e viva LucasArts.
Meu nome é Rafael e eu acho interessante jogos que podem ser jogados com uma mão só.
Ah. E esse aqui é o 70º episódio do Trilogy Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tilo de Podcast. Estou aqui acompanhado, mais uma vez, do Rafael e do Igor, pra gente falar um pouquinho de um dos jogos aí, um dos gêneros que iniciou aí a indústria, por causa das limitações, né, como a gente falou no começo, e acabou morrendo, e aí voltou, e a gente não sabe direito onde é que tá. Então, a gente vai cair um pouquinho aí nesse buraco de minhoca. Mas antes disso, os recadinhos de sempre. O Tilo de Podcast é um podcast independente, mais uma vez, então a gente tira o dinheiro do nosso bolso, pra fazer ele funcionar, pra gente ter um episódio aí toda semana funcionando, pra todo mundo ouvir, pra pagar o editor, as coisas de sempre. Então, se você quiser ajudar a gente, visite www.trilogygames.com.br, que é o site que faz tudo isso, ajuda tudo isso a acontecer. Você também pode visitar a nossa página da Twitch, twitch.tv/trilogypodcast, e dar o seu sub pra gente por apenas R$7,90 por mês. Nós estamos em um meio que um período de hiato aí nas lives, mas nós vamos voltar muito em breve. Para mais detalhes, siga a gente no Twitter, @trilogypodcast_. E fora isso, você não precisa necessariamente ajudar a gente com dinheiro financeiramente. Você também pode só de avaliar a gente no Spotify, porque o Spotify tem agora essa função que você pode avaliar com até 5 estrelas. Avalie a gente lá, que ajuda bastante. Assine o podcast no seu agregador de podcast favorito, também ajuda muito. E só de você já compartilhar, de você já mandar para outras pessoas que você acha que pode curtir, já ajuda bastante, a gente agradece de coração, e é isso aí. Dito isso tudo, vamos pro podcast. Então, como eu tinha falado, a gente vai começar aqui falando da origem, afinal de contas, vamos começar do começo, e vamos agora passar pro nosso historiador de plantão para esse assunto. E aí, Igor, o que você tem a dizer pra gente da origem desse gênero?
É legal de comentar a respeito desse tema de point and click, porque é um gênero de jogo que a galera às vezes não valoriza muito, mas graças ao point and click, boa parte da estrutura, vamos dizer assim, de design, até mesmo da linguagem de jogos que a gente tem atualmente, surgiu com os point and clicks, no geral. Antes do termo point and click surgir, né, os primeiros jogos que se tinha, que eram os, vamos dizer assim, os jogos de aventura, eles eram por meio de texto, né, que eram os que a galera chamava, que eram os text games, que no caso era uma história da qual você interagia ali por meio de palavras, ou sim ou não, e você, baseado nessas escolhas, você desenrolava essa história por meio desses jogos.
Praticamente. Era um livro que você tinha uma linha de comando lá embaixo. Você ia colocando as linhas e aí o programa ia colocando as próximas páginas do livro que reagia conforme que você digitava, né? A Zork 1, The Underground Empire, foi o, acho que, o mais conhecido desse gênero, né?
Era quase uma tela de programação, né? Que você tava ali interagindo, porque você só colocava uma ação e aí o programa respondia positivamente ou não, se ele não entendia ou não o que você ia fazer, né?
Isso. E a origem, né, desse jogo só veio, obviamente, ali da literatura, né? Tanto o RPG também veio muito da literatura, mas boa parte dessas histórias vieram de romances, né? Tanto romance policial, assassinatos, sim, sim, e tudo mais, e até mesmo livros de fantasia, né? Tanto que Senhor dos Anéis, O Hobbit do Tolkien, ajudou muito nessas histórias de magia, né? Essas histórias mais lúdicas. E os jogos, eles eram praticamente por texto. Eles foram dar uma mudada ali, esses jogos eles iniciaram ali na década de 70, eles foram dar uma mudada, até mesmo uma pegada mais visual, a partir da década de 80. E isso surgiu principalmente com o surgimento dos PCs de para casa, né? Os desktops, os computadores pessoais. Que antigamente os computadores eles eram computadores de empresa, né? Eram os mainframes. E as empresas passaram a investir em computadores para ter em casa e tudo mais. E dentro desses computadores, obviamente o pessoal ia usar para trabalho, né? Mas como era uma máquina que a família inteira ia usar, também era legal ter algum jogo para você interagir nessa máquina. Em 83, Yuji Horii, que é o criador do Dragon Quest, ele acabou criando ali o The Portopia de Serial Murder Case, em 83. Tanto que era um jogo, o The Portopia, ele era um jogo de investigação, que era por textos, então assim, você tinha essa interação, mas ele também tinha imagens, né, do qual ali para você se interagir e tudo mais, você conseguia ver os suspeitos e tal. E esse jogo em questão, ele é bem curioso, porque esse foi o jogo que inspirou o Hideo Kojima querer virar game design.
É, Night City Police Notes praticamente se classificam como point and click. Dois que com gameplay mais evoluído também. A pegada do Kojima sempre foi tentar evoluir no gameplay.
Que inclusive, o Hideo Kojima depois veio a fazer um dos primeiros jogos dele, foi o Snatcher, que era nesse estilo, né, de jogabilidade.
E chamou bastante a atenção do Kojima, né? Você poder usar jogos para você poder contar uma história e essa história não necessariamente ser uma história linear, como é no caso ali dos filmes ou até mesmo das séries, que é uma história ali que ela é contadinha do início ao fim, ela não tem alterações, você não consegue brincar com essa parte da narrativa tão bem como é um jogo. E esse jogo, obviamente, ali, né, fez um puta sucesso, né, no Japão, e também chamou muita atenção do Kojima. Mas pode-se dizer que o primeiro jogo, nessa mesma época, que inclusive foi no mesmo ano, que realmente chamou atenção, que graças a esse jogo a gente pode-se dizer que é o pai ali dos point and clicks, né, com muitas aspas, foi o King's Quest. King's Quest, ele foi lançado também em 83, e ele foi desenvolvido pela Sierra, e ele foi lançado pro IBM PC Junior, que era ali uma baita máquina que a IBM estava desenvolvendo, né, que era um computador pessoal, que ela estava desenvolvendo, e ela queria ali que tivesse um jogo ali que mostrasse o potencial do hardware, né. Pra você ter uma ideia, o hardware máximo do IBM PC Junior era de 256 KB a memória RAM dele. Então assim, pra época era algo assim avassalador. Só pra galera ter uma noção, pro pessoal que não é tão ligado a hardware, quem tem hoje em dia, por exemplo, um Xbox Series X, a potência do Xbox Series X que você tem era mais potente que todos os PCs da América, do continente americano. Se a gente voltasse no tempo com o Xbox Series X, só um Xbox Series X ele tinha a potência de todos os computadores do continente americano inteiro. Pra você ver como em 40 anos a gente teve um salto tecnológico assim assustador, né?
Tecnológica, até porque engancha pro próximo tópico, mas antes termina a parte da origem.
E o King's Quest, ele fez um baita sucesso, né? Ele, nessa época, era engraçado que o IBM PC Junior, ele não usava mouse. O mouse, ele só foi surgir em 94 com o Macintosh, que foi o PC da Apple. Antes, os computadores, eles eram todos à base de teclado. Então, assim, todas as interações que você fazia era por meio do teclado. Sendo escrito, até mesmo selecionando, né, as opções e tals, era por base no teclado. E até é engraçado a gente falar que o pai ali, né, do point and click, ele não era nem point nem click, né? Porque ele só, talvez era só click do teclado, porque ele não tinha point, você não, não clicava com o mouse. E em 94 lançou, que nem eu comentei agora há pouco, lançou o Macintosh, que veio com o mouse. E com o mouse veio também outros jogos point and click nessa mesma época, em 94, que foi o Deja Vu, que foi um jogo ali que chamou bastante atenção, que você usava já o mouse para interagir e tudo mais. Só que em 87, que vamos dizer que foi meio que talvez a era de ouro ali dos point and clicks ali que mais chamaram a atenção da galera, né? Que foi o Shadow Gate, que lançou em 87, e o Manic Mansion, que eles meio que deram uma revolucionada na forma que era o point and click, porque antes o point and click era muito naquela base de yes or no, né? Então, por exemplo, você interagia com um personagem ou com alguma ação, então era muito sim ou não. e não tinha tantas opções a mais.
Era bem binário o jeito que funcionava, porque ele, a linguagem de programação dele era, bom, a linguagem de programação de máquina, então você não tinha muito mais do que as variáveis que existiam na época. Você tinha booleano, você tinha coisas. Era difícil você contar pela expressão do jogador, né? Então você colocava a coisa predeterminada.
Fora também que para você desenvolver algo mais complexo nessa época, você ia gastar ali talvez um espaço, uma memória gigantesca para você desenvolver um jogo que tivesse mais possibilidades. E isso estava completamente fora de questão, de você talvez fazer um baita investimento em algo que talvez não desse certo, né? Porque até hoje em dia videogame é algo que é meio que uma aposta, né? Você desenvolve algo e você tem que torcer para isso vender. Senão você fica com um prejuízo absurdo. Nessa época também não era diferente, né? Tanto que muitos jogos eram de empresas pequenas. Eram até mesmo jogos, vamos se dizer, jogos indies, né? Eram jogos ali desenvolvidos em garagem que o pessoal vendia a ideia para uma empresa maior para financiar o projeto. Então era algo assim que era uma aposta. Era uma aposta muito grande. Tanto que a Sierra, ela deu certo porque ela teve muito financiamento ali, tanto da IBM, até mesmo de outras empresas, assim, e de outros estúdios que foram meio que financiando as ideias dos jogos seguintes dela. E em 87 lançou, né, eu acabei de comentar, o Shadowgate e o Manic Mansion. O Manic Mansion, ele é da LucasArts, que acabou sendo ali a grande empresa que acolheu, junto com a Sierra, acolheu jogos point and click. Tanto que das duas, né, de ambos os estúdios, saíram jogos assim fantásticos, que a gente vai comentar mais pra frente. E algo que é legal do Manic Mansion é que ele foi um dos primeiros jogos a usar verbos, né, dentro do jogo. Então, por exemplo, você tinha a opção de abrir, a opção de fechar, a opção de falar, a opção de andar, a opção de interagir com certo item. Então não era mais aquele algo tão binário, tão yes ou no, sabe? Você tinha mais opções e mais interações dentro do jogo, o que abria muitas possibilidades do que era possível fazer. Então isso acabou até mesmo mudando uma parte ali do game design, porque nessa época, em 87, e principalmente na virada para a década de 90, né, boa parte dos jogos eles eram plataforma, eram poucos jogos ali, já tinha alguns RPGs e tudo mais, né, que você tinha uma parte ali de exploração e tal, e até mesmo os primeiros RPGs eles eram aquela pegada muito dungeon crawler, né, então assim, era um corredor que você derrotava ali um monstro e você tinha que sair desse labirinto até você chegar ao seu objetivo final, que era derrotar uma criatura e algo mais. E essa possibilidade dos jogos point and click meio que abriu a mente da galera de, tipo, a gente pode ter mais fatores dentro de um jogo, né? A gente pode trabalhar um jogo de outras formas ou até mesmo ter outras funcionalidades para cada tipo de ação no jogo, que é algo que a gente vê em praticamente todos os jogos hoje em dia, né? Essa pluralidade, né, de você trabalhar ou de você interagir com algo dentro do jogo.
Que é realmente uma evolução em todos os aspectos, né? Você sair de simplesmente escrever uma ação ou alguma coisa que você vai fazer, ou confirmar ou não confirmar, para você ter uma interface onde você escolhe e automaticamente ele responde aquilo. Então você abre mais possibilidades para você ter, tipo, direto controle e ter mais abertura de possibilidades ainda. É uma coisa que vai pouco a pouco evoluindo, né, para até o que a gente chega hoje em dia.
Manic Mansion também foi o estopim pro gênero, né, porque tem uma engine que é baseada nele, que é o Script Creation Utility for Manic Mansion, o chamado Scan.
Uhum.
Ele foi o que o LucasArts usou pra fazer tudo a partir dali, praticamente, até o começo dos anos 2000, né, e ele, por trás da cena, né, por trás da coxina, foi o que começou a mudar o jeito que os jogos eram desenvolvidos. Eles davam uma tecnologia de... Eles usavam um design de orientado em verbo e objeto. Ou seja, que nem falou, ah, pegar tal coisa, abrir isso, levantar tal. Ele usava 4 bytes para esses comandos e 4 bytes para... Ele interagia tudo isso com 4 bytes. Ele guardava esses comandos e os objetos em 4 bytes. Então, você não sobrecarregava o sistema com nada disso. Você guardava bandeiras, né, flags, que eles chamam, e você podia ter uma biblioteca dessas interações. Então você deixava, imagina, por exemplo, uma estante, né? Você tem a estante das ações e as estantes do que você pode interagir. Aí o jogador falava, quero fazer tal com tal. Você ia numa estante, você pegava isso e isso. Aí você bate os dois. Isso combina? Se sim. Aí, se sim, o computador lia os dois e executava o que estava lá. Se não, não acontecia nada, entendeu? Era uma linguagem que ajudou muito a desenvolver e começou a fazer o boom dos point and click, né? E facilitou o desenvolvimento e começou a pegar vapor a partir daí, né?
Sim. E é algo legal, né, que o Coraxias comentou, que teve esse boom, inclusive, da parte de interação, é que essa mesma pegada de ideia, ela foi aplicada para outros jogos que tinham um estilo que não eram point and clicks, né, mas que tinham um outro estilo, no caso era o jogo de survival horror, que foi surgir ali na década de 90, com Resident Evil, até mesmo Alone in the Dark, o primeiro Alone in the Dark. Eu não tenho certeza se ele é do final de 80 ou do início da década de 90, mas enfim.
Ele é início de 90, o Alone in the Dark.
É, que ele acabou usando essa pegada dos jogos point and click, que você tá em um local, você encontra objetos, você interage com esses objetos para você conseguir resolver, né? Você conseguir solucionar essa resolução para poder passar da tela do jogo e tudo mais. Obviamente, que nem eu comentei, eles não são jogos point and click, né? Tanto Resident Evil, Alone in the Dark, eles já são survival horror, mas eles acabaram pegando, né, nutrindo um pouco dessas ideias dos jogos point and click. Tanto que essa ideia de você ter um objeto, né, você ter uma imagem que define um item, veio com jogos point and click e veio principalmente com jogos da LucasArts. Tanto que hoje em dia a gente vê um item no jogo, sei lá, jogando Assassin's Creed, você pega uma espada, você vê o ícone da espada, você já sabe que aquela espada ali é um item que você pode usar, ou se não, sei lá, um RPG que tem um ícone de uma poção, você já sabe que essa poção ela pode ser usada, se ela é uma poção de líquido vermelho, provavelmente ela é uma poção de vida. Então, assim, essa linguagem de ícones, que era uma linguagem muito mais visual, sem você ter que descrever isso por meio de um texto, veio muito também dessa parte dos jogos point and click, que é uma linguagem que até hoje a gente tem nos jogos, assim, que quando um jogo foge um pouco dessa questão de não conversar com a gente por meio de ícones, a gente acha até estranho, né? A gente fala assim, pô, mas o que é pra fazer com isso, né? Com esse item, o que o jogo tá querendo falar. Então a gente até tem um pouco de bloqueio com jogos que não conversam, né, dessa forma.
É, teve bastante inspiração, serviu como base para muitas coisas, até quesito de descrever cenário, né, porque point and click tinha o cenário de fundo, ele passava tudo boa parte visual, mas se você clicasse em algo, o personagem muitas vezes descrevia também, né, o reminiscente dos text adventures. E Resident Evil, os clássicos amavam fazer isso. Mesmo que você tendo às vezes a cena, você chegava lá e clicava o botão de interagir. Ele falava, corpos espalhados pelo chão, será que eles vão transformar a qualquer momento? Você ia lá na delegacia de polícia, você clicava, a mesa tá toda bagunçada, alguém saiu saiu na pressa.
Era um algo a mais, porque você via aquilo ali, você tinha a sua própria interpretação. Quando você clicava, era tipo a interpretação do personagem, né? Então era algo a mais para descrever.
Tinha uma descrição por cima ainda. Isso era, veio ainda desse point and click, né? Hoje em dia, a gente pode até pegar o objeto e girar ele em 3D, então foi uma prática abandonada por completo. Mas todas essas, no começo da indústria, isso era muito utilizado. Isso era, foi tirado quase que um para um de point and click.
Sim, sim.
Sim. Outra ideia também que veio ali com os point and clicks foi os jogos de puzzle, né? Os próprios jogos point and click, eles acabam tendo alguns puzzles, né? O próprio Full Throttle foi um jogo que foi sair bem mais pra frente, que é da LucasArts também. Ele tinha algumas ideias de puzzle, de você fazer certas coisas em determinado tempo, né? Senão você meio que embaralhava a ordem. E perto dessa época ali, na virada de 80 pra 90, lançou o Myst, tanto que o Myst, o próprio desenvolvedor do The Witness, ele diz que o Myst é uma baita de uma inspiração pra ele, que era um jogo que ele era de aventura, só que ele era muito focado em puzzles. Então você tinha essa resolução de mistérios e tudo mais, que acabou depois seguindo para outros jogos, né? Outros jogos de puzzle. Então você vê que dentro do point and click já foi meio que minando outras ideias, que nem a gente comentou agora dos jogos survival horror, que acabaram pegando muito dessas ideias do point and click. Os jogos de puzzle também pegaram muito dessa ideia dos jogos point and click, né? E não foi só isso, né? Tanto que antes de ter o Resident Evil e o Alone in the Dark. Eu não sei se lançou depois do Alone in the Dark, mas teve o Phantasmagoria, que foi um jogo point and click que foi bem bizarro, inclusive, que tinha até cena de estupro no jogo, que era um jogo que tinha mais uma pegada ali de mistério, de terror, e era um jogo que ele era feito por, vamos dizer assim, não era por captura, mas era por meio de fotografias. Então a pessoa que desenvolveu o jogo ali tinha a menina, e tinha cenas que eram fotografadas, e meio que eles usavam, faziam um timelapse dessas fotos pra fazer a sequência de animação do jogo.
É, pra colocar aqui em perspectiva, o primeiro Alone in the Dark foi lançado em 92, e o Phantasmagoria foi lançado em 95.
Teve ali um tempinho, né?
Uhum.
Voltando, assim, meio que comentar da parte ali da LucasArts, a Sierra, depois de um tempo, ela parou de desenvolver jogo, né? Ela fez várias sequências do King's Quest, só que nessa época, na década de 90 principalmente, pra você desenvolver um jogo que era point and click, ele era um jogo extremamente caro pra você desenvolver. Tanto que tem casos, relatos de desenvolvedores, que eles falavam que um point and click costumava ser um jogo de 2x1, sabe? Pra você desenvolver um jogo point and click, o orçamento dele costumava ser um orçamento de 2 jogos. Então, assim, era muito caro e era uma aposta muito grande também pra indústria. E a galera já não tava mais querendo consumir tanto point and click. Tanto que eles esperavam, a própria LucasArts esperava vender muito ali com o Full Throttle. Ela já tinha faturado muito com o Monkey Island, né?
Uhum.
Ela já tinha lucrado bastante. O Full Throttle também, só que não quanto ela esperava. E perto ali do finalzinho da década de 90, não bem assim no finalzinho, mas no meio da década de 90, quando ela foi lançar o Grim Fandango, que era uma baita de uma aposta, né? Que era um jogo que já tinha personagens 3D e tudo mais, não eram mais por meio de sprites, que foi uma baita de uma aposta. Tanto que o próprio Grim Fandango, que ele lançou primariamente pra PC, né? Ele teve até dublagem aqui do Brasil.
Sim, e dublagem em português, né?
E ele foi assim, eu lembro que foi um dos primeiros jogos point and click que eu joguei, que é um jogo que eu, inclusive, eu tenho um carinho muito grande pelo Grim Fandango. E ele foi um jogo que ele não vendeu tão bem pro estúdio. Ele teve um sucesso ali na crítica, mas na parte de vendas ele não foi tão legal.
É, foi um sucesso de críticas, mas de venda foi bem abaixo do que eles esperavam, né? Então foi meio que um dos motivos ali da LucasArts acabar encerrando a atividade dos point and clicks.
Grim Fandango foi quase o ponto final dos point and clicks, né? Ele já tava começando, o gênero já tava começando a cair um pouco antes disso, porque agora, até voltando o que o Fëanor disse antes, a tecnologia avançou muito rápido. A indústria de games foi uma que, na hora que começou a pegar vapor, a cada 6 meses já tinha algo que era muito, muito mais avançado. Então a gente começou falando de text adventure, você só tinha texto, era um livro que você digitava comando. Aí, por evolução de tecnologia e até por aspecto comercial, né, porque não é todo mundo que tem interesse em ler um livro e digitar, você tem agora um aspecto visual, você pode ver o que está acontecendo na tela, ele é mais engajante, ele é mais interessante, você não precisa de tanto comprometimento em setar e ler aquela pilha de texto, sabe? É menos atenção, é mais entretenimento. Aí, logo mais evolui e tem um mouse. O que você pode fazer com o mouse? Claro, point and click, que é o que a gente está falando. Começou também a surgir ideias como shooters, né? Plataformas 3D. 3D foi um pulo enorme, e isso eu acho que foi, digamos assim, que point and click começaram a sofrer para se adaptar. A tecnologia começou a avançar muito rápido e começou, vários gêneros começaram a explorar. O que você pode fazer? Ah, pode ter combate de ação. Ah, pode ter um sistema de diálogo bem mais, sabe? Você pode ter atores de voz,
né?
bem mais expansivo. Aquele coisa que não é apenas um sim, não sarcástico. A gente nunca iria fazer isso agora, né? Não existe, mas isso não é jogos modernos, né?
Não existe.
Não iria, né? Isso é coisa passada. Tinha muitas ideias a ser exploradas e point and click não conseguiu engrenar de novo, não conseguiu pôr o pé nessas novas evoluções, né? Porque, como o Fëanor falou, esse desenvolvimento era caro. É, não é porque era um jogo simples que na época ele era barato de se produzir. O Scum ajudou bastante, sim, mas Era difícil você conseguir fazer isso rodar nas máquinas novas também. E você precisava atualizar essa engine. Atualizar a engine custa dinheiro. Aí você vai atualizar a engine e você vai competir com o quê? Você vai estar competindo com sei lá, o que tinha na época? Doom, Wolfenstein, Half-Life, estava começando a surgir Halo. Não tem como competir mais com isso. Então, estava começando a complicar pro lado deles. Grim Fandango é assim. Eu acho um jogo legal.
Só pra vocês terem uma noção assim, né? Da gente estar comentando de como teve essa evolução. O Grim Fandango, ele foi lançado em 98. Em 99, finalzinho de 99, início dos anos 2000, foi lançado o PlayStation 2. Então, assim, você vê que é até mesmo comentado, se você pegar algumas revistas antigas de videogame, a galera já achava o estilo point and click já um pouco limitado. Então, assim, o pessoal já queria jogos mais rápidos, queriam já jogos mais
dinâmicos. Half-Life 1 também é de 98. E esse foi o que pegou a indústria e falou, meu Deus, olha o que a gente pode fazer com jogos.
Pois é.
Você podia, esse era um, você pode pegar o objeto, gira. Esse começou a mostrar tudo que podia fazer.
Fora também que a indústria de jogos tem muito disso. A galera fala assim, nossa, mas tal jogo era tão bom, era tão maravilhoso, que pena que não deu certo. E por que não deu certo, né? A gente tem que pensar também que a indústria de jogos, ela é muito sazonal, né? Então, assim, ela é muito de épocas e tempos. Então, se um período de tempo é um estilo de jogo que tá fazendo sucesso, um formato de jogo, é só esse formato de jogo fazer sucesso. Apesar de se lançar outros jogos, mesmo se lançar outros jogos de estilos diferentes que são ótimos, esses jogos, eles meio que são apagados, né? Tanto que quem já jogou aquele jogo indie que é o Game Dev Tycoon, tem um pouco disso, né, no jogo. Tem anos ali que tal jogo tá bombando mais do que outros, então você meio que desenvolve um jogo mais voltado para aquela ideia, pro mercado meio que abraçar mais o seu jogo.
Uhum.
Então, tem um pouco disso. E com a indústria, é muito assim. Que nem um estilo de jogo, né? Que eu vou bater de novo aqui o martelo. E vai gerar uma treta fodida nesse podcast. São os jogos de serviço, né? A gente aqui não gosta, por exemplo, eu não gosto, eu também sei que a galera não curte muito, mas também a gente não pode negar que esses jogos hoje em dia são um sucesso absurdo, né? Fortnite é um sucesso absurdo, Final Fantasy XIV é um sucesso absurdo, Warzone é um sucesso absurdo, Genshin Impact é um sucesso absurdo. Então, assim, é inegável, entendeu? Mesmo se a gente só comentar, puta, não é um jogo ali que vai dar certo, mas, pô, mas tem muita gente que joga esse jogo. E a galera que é da indústria vai focar no que tá dando certo, entendeu? Entre focar em, sei lá, na opinião de três marmanjos que jogam videogame há 20 anos, ou milhares de pessoas que estão jogando um estilo de jogo, eles vão levar em consideração a maioria, né?
O que pesar mais no bolso, eles estão ouvindo, né?
Sim.
E com isso também, bom, a gente cobriu a queda e não tem muito mais o que falar disso. O gênero sumiu por um tempo. E essa é a parte boa de hoje em dia. Os custos para se produzir um jogo, claro, ainda são altos, ainda é uma indústria que, para quem pesquisa, para quem procura saber como acontecem as coisas por debaixo do capô, você fala, eu não sei como é sustentável às vezes, né? Mas comparado a antes, é muito mais barato você conseguir produzir um jogo. Um point and click hoje, ele é bem mais bem mais plausível de se fazer. Existem, aliás, até um tempo atrás, existiam jogos de flash que você podia jogar gratuito, que foi feito porque uma ou duas pessoas para treinar, enquanto eles estavam aprendendo game design, eles faziam um point and click para treinar o que eles aprendiam. Era um jogo de flash, sabe? O que ele precisava antes de uma verba imensa para se fazer foi se tornando projeto de estudante, sabe? Isso é a evolução da tecnologia, e é uma das partes boas dessa evolução, né? Então, acaba até sendo por isso que a gente tá vendo o ressurgimento. Depois eles sumirem, eles caírem de demanda, agora eles também estão ressurgindo, porque é comparativamente um título mais fácil de se fazer, né? E tem aquele certo fator nostalgia, né? Pra quem conhecia, pra quem jogava videogames daquela época, você tem aquele coisa, putz, esse tipo de jogo era legal e tal. E até pra quem nunca conheceu, você tem os jogos do Telltale, The Wolf Among Us, The Walking Dead, Tales from the Borderlands. É um tipo de coisa diferente do que a gente tem, né? E apesar de ter esse... tipo, jogos como serviço tem um apelo imenso. Claro, você vai fazer um shooter, um Battle Royale, é claro, é um mercado saturado, é difícil, não é você fazer qualquer Battle Royale que vai lucrar, mas a chance é grande de você conseguir conseguir alguma coisa. Só que mesmo mercado de nicho tem espaço hoje em dia. Porque você não precisa mais ter aquele comprometimento enorme. Não é mais uma verba enorme que você precisa. Estúdio indie é sustentável. Você só precisa saber o seu mercado. Você encontra ele, você dita a sua verba. Você não vai ter aquele jogo cinemático, bonito, com um ator de voz. Mas você não precisa disso. Se você faz o gameplay dele do jeito que a galera espera, você tem uma história polidinha, bonita, acabou, entendeu? Você paga o desenvolvimento do jogo e o suficiente pra começar a investir no próximo, é o suficiente pra você ter um nicho sustentável.
Lembrando também que hoje em dia a gente tem a acessibilidade gigantesca que a internet traz, fica cada vez mais fácil de você encontrar aquele nicho que você gosta. Então, por causa disso, por consequência, fica mais fácil das pessoas que gostam daquele nicho saberem do que você está produzindo. Então, fica mais fácil ainda de você direcionar aquilo ali para um público do que era nos anos 90, por exemplo. Porque você tem que depender, por exemplo, de uma revista olhar e dizer, tipo, ah, vamos botar um espaço para esse jogo aqui. Era ainda mais, era uma aposta em cima de uma aposta, né? Que o seu jogo já era uma aposta, ainda tinha isso para você apostar em cima. E hoje em dia, com o acesso muito maior a informações, isso deixa mais plausível que você faça, porque você encontra um público. Se você jogar as suas cartas direitinho, você encontra um público de um jeito mais fácil.
Sim, às vezes só que você precisa de um tweet viral pra galera saber que seu jogo existe, né?
Pois é.
Eu sigo um cara que é o Dave Oshie, que ele é da divisão de Boomer Shooters, que chama, já é um nicho de shooter estilo old school. Aí do nada ele retweetou de um jogo que era completamente fora do nicho dele. Eu não lembro nem qual que era o gênero, acho que era meio plataformer também. Eu falei, pô, isso parece interessante. Fui lá no Steam, deixei o follow, ele tá lá pra receber notícia quando ele tiver a próxima, um beta ou tiver uma data de lançamento, entendeu? Então, às vezes você simplesmente vai tropeçar e falar, pô, você não tá procurando, você vai encontrar. É bem melhor nesse quesito.
Até aqui no podcast já, a gente já xingou o Twitter pra a torto e a direito, e por bons motivos.
Merecido
demais. Mas se tem uma coisa assim que eu notei desde que eu comecei a usar o Twitter, é que por conta dos retweets e coisas do tipo, porque você, tipo, eu segui esse tipo de conteúdo aqui, esse tipo de pessoa e tal e tudo, eu comecei a descobrir muito mais jogo indie, porque é exatamente o que eu vou muito atrás. Eu comecei a descobrir muito, mas muito jogo indie, assim, que teria passado completamente despercebido. Então, assim, realmente, às vezes, só um tweet viral, um tweet aleatório, por causa do algoritmo, pode acabar tendo um boom de popularidade.
Eu lembro que logo quando eu voltei pro Twitter, né, que eu fiquei um bom tempo afastado, eu acabei retornando pra falar de RPG. Eu lembro que alguns RPGs que eu já tinha jogado no passado, até mesmo na minha infância, que eu voltei a comentar com a galera, tinha muita gente que não tinha jogado. E eu ficava tipo, pô, mas como assim, cara? Tipo, não é um jogo meio comum de todo mundo isso? E eu lembro que o pessoal começou a me pedir pra falar mais sobre a respeito de alguns jogos. Tanto que eu sou muito fã, por exemplo, da série Atelier, né? Que é um RPG que é extremamente nichado, japonês. E de tanto eu comentar de Atelier no Twitter, assim, eu vi que teve muita gente que passou a depois jogar, entendeu? A série passou a olhar a série com bons olhos, assim. Porque a galera tinha visto o anúncio do Atelieriza há uns anos atrás numa Nintendo Direct e meio que deixou o jogo passar.
Sim.
Quando, tipo, eu vi esse anúncio, que eu falei, não, galera, tipo, isso é muito bom porque a série é muito boa. Comecei a comentar mais sobre a série, eu vi que a galera passou a enxergar a série com bons olhos. E eu vejo que hoje em dia, quando tem qualquer tipo de atualização ou anúncio de Atelier, já dá pra ver na própria timeline ali que a galera que conversava comigo a respeito de Atelier e perguntava se o jogo era legal e tal, ele já deu uma hypada ali no jogo. Falei assim, pô, vai ter tal coisa, vai ter um remaster dos jogos de PlayStation 3 que eu não consegui jogar agora, eu vou conseguir jogar no meu Switch. Então, assim, o Twitter, ele é bem legal pra essa parte de você apresentar jogos, né? Até mesmo você conversar com a galera, encontrar outro pessoal que tem um pensamento meio de jogo assim, meio que alinhado com o seu, tanto que a gente se conhece por meio do Twitter, né? Nós três.
Sim.
É legal, né? Mas tem os seus lados bons, que são esses, mas também tem seus lados negativos, né? Que no caso ali é a parte da desinformação, que é uma parada que até hoje eu não suporto na rede social e que eu luto diariamente lá lá dentro. Mas é bem isso mesmo.
São ossos do ofício, né? São coisas que você, querendo ou não, vai aparecer e é simplesmente um ponto negativo daquilo. Você pode fazer o seu possível para não propagar aquilo ali, mas infelizmente vai acontecer. Né?
Sim.
Bom, então a gente falou aí da história, falou dos altos e baixos, dos point-clicks, e a gente falou point-click até agora, é basicamente apontar e clicar, tá, gente? Pra quem, alguém que não entenda, não tenha entendido até agora, esteja até esse momento, até a primeira hora do podcast, meu Deus, o que que isso significa? É literalmente só apontar e clicar do mesmo jeito que você faz no mouse, que hoje em dia é a coisa mais comum, né, dos computadores. Mas a gente falou aí esse histórico todo, mas vamos começar a uma coisa mais pessoal, né? Vamos falar um pouco das nossas experiências aqui, coisas que a gente jogou, que a gente não gostou, que a gente gostou, que apresentou a gente ao gênero, coisa do tipo. Rafael, o que você tem aí pra dizer pra gente?
Bom, já pode até aproveitar esse bloco e servir de recomendação, né? Se alguém tiver interesse, já procurar por algum desses falados. Eu lembro que eu acho que um dos primeiros que eu joguei desse gênero foi o Neverhood. E eu sempre achei stop motion algo... É uma estética que eu gosto, sabe? E ele é completamente viajado. Ele tem muita aquela cara de desenho animado, sabe? Ele, as coisas que acontecem nele é cômico. Eu amo aquele jogo. Eu acho bico. Às vezes só com o visual dele.
Ele é assim a pura criança dos anos 90, né? O Neverhood. Assim, realmente daquela época, as loucuras que ele faz, o estilo visual, as piadinhas que ele tem, é tudo bem assim, inspirado na loucura que foi aquela época.
Sim, ele também teve uma inspiração forte em cultura pop no geral, porque especialmente no que se trata de montagem de hoje em dia que a galera faz, é quase garantido. Tipo, quando acontece alguma coisa engraçada, quase todo mundo já conhece aquela música do... Até esqueci aquele cenário de comédia lá, todo mundo usa a música de fechamento e...
Seinfeld
é um... Eu tô tentando lembrar, acho que era, não era Fraser, mas Curb Your Enthusiasm. A galera também usa aquele. E, por incrível que pareça, uma das músicas do Neverhood também é usada frequentemente, que é uma chamada The Weasel Chase. E, geralmente é aquelas músicas de... bem aquela palhaçada, aquela coisa descoordenada, sabe? Que é justamente quando um bicho tá perseguindo o personagem principal. É aquele tipo de coisa tão absurda.
Uhum.
A música deixa aquilo muito mais engraçado. E eu já vi várias montagens na internet que o cara coloca só aquela música e fica... Aquela música deixa tudo melhor, deixa qualquer cena divertida.
Sim, sim.
Você pega um gameplay de, sei lá, Dead by Daylight, coloca essa música, você vai rachar o bico. É ótimo.
Uhum.
Esse jogo acabou abrindo o caminho pro Skumonk, que é uma das minhas plataformas favoritas. Eu não sei. Esse jogo é magia negra. Como que os caras me fazem um jogo de massinha, cara? Eu não sei como isso é possível até hoje. Os caras fizeram sprite de massinhos, inimigos, tudo. Aquele jogo eu ainda não sei como que ele existe, sabe? Eu não vi outro igual até hoje.
É um trabalho que deve ter dado, né?
Surreal, surreal. Eu fiquei super animado quando eu vi Army Krog, né? Eles falaram, putz, teve um Kickstarter. Eu não podia ajudar porque é sempre em dólar, né? Mas assim que saiu, eu já comprei.
Do jeito que o dólar tá hoje em dia.
Exato. Mas assim que saiu, eu já comprei. Ele tava naquela baita animação. Continua com aquele estilo visual que eu amo, mas Army Krog foi meio... acabou sendo meio decepcionante nesse quesito. Não, teve uma parte ou outra só que foi engraçada e a história absurdista dele não tem peso quando você não tem aquela comédia, sabe? Talvez seja questão de nostalgia, né? Pode ser que ele tenha o mesmo humor dos anos 90, mas como não tá nos anos 90, não tem mais o mesmo impacto, né? Então...
talvez seja isso também. Tem algumas coisas que simplesmente são produto do tempo delas, né? Não exatamente assim o completo, não é como se você não fosse ter fãs, por exemplo, do jogo completo, mas tem algumas coisas que simplesmente não funcionam bem hoje em dia.
Uhum. E desse gênero, assim, no geral, Eu joguei uma coisa ou outra. O Fernando comentou do Grim Fandango. Eu vou deixar até ele falar, porque ele obviamente gosta. Mas assim, eu joguei. Eu acho o estilo visual dele legal. Tem uma coisa ou outra que eu acho que ele faz genial. Mas ele terminou, eu terminei. Sabe aquele que você termina e fala, pô, legalzinho. Sabe? Boa sim, parte sim. Dos point and click que eu terminei foi assim. Não teve nenhum deles que deixou uma marca. Mas eu acho que é um gênero que tem umas coisas interessantes.
Mas assim, você já chegou a terminar o Neverhood ou não?
Eu terminei, mas faz tanto tempo, cara. Eu queria procurar um jeito de jogar esse jogo de novo, cara. Eu quero ver o quanto dele é nostalgia e o quanto dele ainda sobrevive o teste do tempo, né?
É, real. Infelizmente, alguns jogos ainda não tem tanta... As empresas não têm tanto apreço aí pela conservação, né?
Preservação de história. Nossa, isso é algo...
Exatamente. Esse é um que... Nossa, pra você conseguir jogar hoje em dia é uma...
É complicado.
Boa sorte. Você precisa aí de um... Um PC que tenha drive de CD-ROM, que eu acho que quase ninguém tem, como a gente falou no episódio passado. E você precisa do sistema operacional que seja dos mais antigos também, porque os mais novos não funcionam. E, nossa, é mais assim uns 20 passos pra você fazer funcionar.
Até mesmo pra emular, eu sei que é dor de cabeça.
Sim, até pra emular é uma loucura você fazer essas coisas. Então, assim, era bem legal que fosse. Eu tenho certeza que era um jogo que ia ter um cult following assim, muito grande, porque muita gente, eu ouço falar muito, o pessoal fala demais do Neverhood. E assim,
eu compraria no primeiro dia, cara.
Ah, com certeza. Eu mesmo joguei o Neverhood e assim, realmente ele tem um apelo muito próprio dele. Meio que puxando assim pra uma parte minha também, mas aproveitando que você falou dele, eu também joguei o Neverhood e eu já era fã assim do estilo, porque eu tinha jogado o Earthworm Jim antes e eu gostava muito de Earthworm Jim, e é do mesmo criador, né?
Uhum.
E o estilo, a loucura que tava acontecendo, aquela coisa indescritível acontecendo diante dos seus olhos, era da mesma mente. E você via, agora faz sentido, é do mesmo cara. E ele tinha umas coisas assim, realmente eu acho interessante assim, espero que tenha algum jeito de alguém tenha uma ideia brilhante e relance ele pra algum lugar que você pode jogar, porque tem umas coisas assim que eu realmente fico me perguntando, nossa, será que hoje em dia isso passava? Será que o pessoal não caía em cima disso daqui que aconteceu? Porque tinha umas coisas que ele simplesmente não se importava. Porque era aquele negócio muito louco, e assim, eu me lembro de duas coisas específicas. Uma era uma sala do jogo, porque você tinha que coletar uns discos, umas coisas assim, pra você chegar no final.
Uhum.
E tinha uma sala que ela tinha um disco no final da sala, mas ela era uma sala, era um corredor imenso. Era um corredor que você passava, assim, uns 10 minutos pra você chegar no final
do
corredor.
Eu fiquei travado um século.
Nossa, horrível. Se você ativar, assim, o cheat pra você ficar mais rápido, ainda leva muito tempo. E durante esse corredor gigantesco tem uma história, assim, bíblica do mundo de Neverhood. Nossa, é uma loucura. E fora isso, tem uns puzzles no jogo, tem uns quebra-cabeças que você fica... Quem em sã consciência foi que montou isso? Tem aquele do... O mais horrível de todos é um que é um jogo da memória. E, ok, é só um jogo da memória. Como é que isso pode ser ruim? É um jogo da memória, assim, que é, tipo, 8x8 o teclado dele, 8x6, tipo, quadradinhos, assim, né? Um grid.
Uhum.
E toda vez que você errar uma memorização, ele volta pro zero, tudo apaga. Então, assim, nossa, como é que alguém em sã consciência, quem foi o demônio que fez isso? É muito, nossa, muito horrível.
Eu lembro que eu precisei da ajuda do meu tio pra passar esse jogo em boa parte, que eu rachava mais o bico na hora que ele tava mostrando as cutscenes, porque nesse quesito de puzzle ele era chato também. O Army Krog eu senti bastante isso também, porque esse foi um que eu joguei sozinho, né? Mas...
Sim, sim, mas é realmente um... Acho que isso também é um produto da época, né? Porque
sim.
Se você for olhar aí nos anos 90 também, o Mortal Kombat era um jogo de luta que tinha umas coisas que eram simplesmente não faziam sentido, mas que o pessoal olhava, dane-se, o personagem é assim, ou isso aqui faz sentido pra visão do jogo, então dane-se.
Uhum.
E aí hoje em dia isso não cabia direito, o pessoal já não vê com os mesmos olhos, né? Então tem muita coisa aí que é bizarra.
Que acabou se tornando um mito da comunidade, né?
Sim, sim.
Eu até tinha lido uma vez, não sei se eu li ou foi um vídeo que eu vi, o pessoal tava comentando que Por exemplo, antigamente, quando a gente ia jogar algum game, a gente jogava e a gente ia interpretando um jogo, baseado ali na nossa experiência com o jogo. Só que boa parte da história, ou até mesmo de informações importantes do jogo, elas vinham no manual do jogo.
Sim, sim.
Só que assim, sabe, quem sã consciência, quem foi a criança que pegou um manual de um jogo, sabe? Acho que eu peguei um manual de jogo na minha infância, sabe? Duas ou três vezes e ainda foi jogo de Super Nintendo, que eu ganhei de aniversário. Principalmente aqui no Brasil.
Era a norma, né?
Pois é, eu ia falar exatamente isso.
Porque... Não, mas até mesmo fora do país, a galera não tinha muito esse costume, porque assim... A gente, pô, aqui no Brasil era o contato que a gente tinha com o jogo, ou era na casa do amigo, ou era na locadora. E fora do país não era muito diferente disso. Tanto que a galera tem muito esse costume de alugar lá de fora, né? Dos Estados Unidos, até mesmo da Europa, o pessoal alugava muito o jogo. Então, assim, boa parte das locadoras não colocavam no encarte do jogo o manual. Eles descartavam. Então a gente jogava o jogo e interpretava da nossa forma, tipo, ah, Mortal Kombat, sei lá, é uns caras lutando aí.
Sim, assim, você tem que ver também que, por mais que ainda tivesse muito essa questão aí de, tipo, ah, não li o manual, não me importei com o manual, lá fora, tipo, Estados Unidos, Europa, ainda era mais comum você encontrar, tipo, o jogo na caixa. Então, tipo, sim, aquele cartucho do Super Nintendo, você tinha uma caixinha preta, né, com o jogo e tal. Aqui, eu nunca vi isso, a não ser, assim, naqueles museus ou naquela loja aqui. Olha só, eu tenho esse cartucho aqui. Quanto é que é? 1.400.
Pô, eu lembro que meu pai, ele comprava jogo pra mim de Super Nintendo original e era assim, era um jogo por ano. E era um jogo que eu tinha que escolher a dedo, assim. Ficava o ano inteiro martelando a cabeça que jogo eu vou ter, porque assim, era muito caro. E como eu enchia muito o saco do meu pai, então meu pai falava assim, ó, é um jogo só por ano. Então não me encha mais o saco. E eu lembro que o meu pai, ele importava, a galera da velha guarda talvez não vai saber esse lugar, na Turma da Mônica, que você conseguia importar os jogos com a Turma da Mônica, tipo, tinha loja no shopping e tudo mais.
Sim, sim.
Que era da editora lá da Turma da Mônica e você importava os jogos. Você dava o nome ali do videogame, o nome do jogo, e eles importavam pra você. Às vezes chegava, se eles tinham um estoque, né, eles já vendiam na hora, mas às vezes demorava um mês ou mais. Aí eles ligavam pra sua casa ou eles enviavam por correio o jogo direto dos Estados Unidos. Então assim, eu lembro que uma vez ou outra meu pai importou esses jogos da Turma da Mônica quando não tinha na locadora, e mesmo assim era uma fortuna, sabe? Tanto que o meu primeiro Pokémon Red, do Game Boy, foi na Turma da Mônica.
Sim, sim.
Que aqui no Brasil, na Gradiente, era uma fortuna.
E assim, eu comentei o fato de que eu nunca vi os jogos Super Nintendo com a caixa, mas minto. Eu vi, uma vez, eu tive um. O meu Donkey Kong Country foi original e ele tinha uma caixinha, tinha um manual. Eu não faço a mínima ideia qual foi a magia negra que fizeram pra encontrar aquele jogo pra mim. Eu só sei que eu pedi e a pessoa deu e eu tava morto de feliz. E foi assim, um machado gigantesco, porque eu acho que esse manual e o cartucho estão aqui comigo até hoje. Então, assim, mas realmente, essa história de você deixar as coisas no manual é também muito produto da época, porque, principalmente nos jogos de NES e Master System, como você não tinha espaço suficiente pra você contar a história, você deixava a história no manual. O resto deixava só pro gameplay, né? Hoje em dia, como você já tem muito mais espaço pra isso, geralmente a história tá no jogo em si, mas como antigamente eles não tinham o espaço, colocava as coisas no manual. E assim, pouquíssima gente realmente lia os manuais. Você, uma pessoa ou outra lia, e provavelmente ela tá doida hoje se ela lia manual, como é o meu caso, por exemplo.
Um dia a gente precisa falar de Tunic.
Nossa, verdade. Mas sim, a gente falou aí bastante do The Neverhood, né? Porque eu tive experiência, você teve experiência. Mas tem mais algum que você queira aí mencionar?
Bom, aí era o que eu tava falando, né? No caso do Punch and Click, eu jogo de um pouco de tudo, mas não é um gênero que eu tenho muita intimidade e dizer, putz, esse jogo eu amo, assim. Eu joguei Puzzle Agent, que eu achei legal os puzzles dele, mas ele é um jogo puramente mecânico, porque a história dele também não faz o mínimo sentido. Eu acho que a maior parte dos Punch and Click que eu joguei, acho que parece que é a norma não fazer o mínimo sentido a todos que eu joguei. Então, o que eu queria mencionar é mais os jogos da Frogware, que eles têm os direitos eles têm a IP do Sherlock Holmes, então eles começaram fazendo, eles começaram usando o esqueleto de um point and click e foram evoluindo os jogos de investigação. O que antes era igualzinho, você chegava na cena do crime, você clicava pra pegar as pistas, aí você chegava, você ia na casa do Sherlock Holmes, começava a ir juntando. Ele funcionava igualzinho a um point and click. São todos ótimos jogos que vale a pena só pela história, que não seja por mais nada. São ótimas histórias de Sherlock Holmes, que se quem gosta dos contos, etc., só isso já vale a pena, mesmo que não goste do conceito de point and click. E eles foram evoluindo e criando esse gênero de detetive nos jogos, que eu acho que ainda teve poucos jogos que realmente explorar. Teve aquele Murder of the Soul Suspect, que foi legalzinho, mas ainda não acho que é um ótimo exemplo disso. Teve a própria Frogware lançou o Crimes and Punishment, do Sherlock Holmes também, que até hoje eu acho que é o melhor do gênero. Esse jogo é genial no que se trata de investigação. Ele tem a opção de ser em primeira pessoa, primeira e terceira pessoa, né? Ele tem todo o aspecto de um jogo mais aventura, assim, digamos, aventura não, mas tridimensional. Ele não parece point and click, só que ele ainda segue bem essas mesmas regras, né? De você vai na cena do crime, você interage com os objetos, aí você vai pegando as pistas, você interroga as testemunhas, aí você vai notando, tipo, esse cara tem uma coisinha no casaco, ele tem um tique de tal coisa, a barba dele tá cortada de um jeito estranho. Aí você vai anotando essas coisas e vai criando suas deduções. Crimes and Punishment eu não posso recomendar o suficiente, esse jogo é muito bom. E é uma evolução é algo que surgiu de point and click. Todo o catálogo da Frogware é ótimo, né? E o último, que também uma evolução disso, é que surgiu do The Mist. O The Mist foi que começou os jogos de RuneScape, praticamente, que chama, né? E são jogos que o objetivo mesmo é você fugir de um quarto, né? Você não tem contexto, você não tem história, você tá preso num lugar e tem que fugir por certas quebra-cabeças. Foi bastante popularizado por também um jogo de Flash de Toshimitsu Takagi, que criou o Crimson Moon. Eu não sei se algum de vocês jogou.
Não joguei.
Também não.
É um joguinho de Flash, você tá num quarto todo vermelho. É tipo, você assim, começa no quarto, você tem uma cama, você tem uma escrivaninha, lugares assim, e uma porta. Essa porta tá trancada. Você começa a vasculhar o quarto, levanta a cama, olha embaixo, puxa as gavetas, aí você encontra uma caixa, essa caixa tem uma tranca estranha, aí você encontra uma pilha num lugar, entendeu? Você vai procurando as coisas, vai tentando juntar, você cria um projetorzinho, o projetor tem uma dica, aí eventualmente você acha a chave e foge daquela sala. Acabou, sabe? Não tem história, não tem contexto, você não sabe como que você vai estar lá, você não sabe como, por que que você... Só isso.
Sim. Eu tava vendo aqui, é o Escape Room, como o pessoal chama, né?
Escape Room. É um gênero... Existe até na vida real esse gênero, se vocês querem saber. No Brasil, eu acho que não tem nenhuma empresa que faz isso, mas...
Aqui em São Paulo tem essas Escape Room, tanto que teve, uns anos atrás, teve uma temática do Assassin's Creed, que é o Ubisoft fez uma parceria com o pessoal e você ficava lá numa sala lá do Assassin's Creed pra resolver uns mistérios. Foi ali perto do lançamento do Assassin's Creed, foi do Origin ou foi do Syndicate?
Foi isso aí.
Então, aí basicamente o Myst foi o que começou e deu a ideia pra esse gênero, né? E o Crimson Room apontou ainda mais um lado. São gêneros minimalistas, ele tem bem isso. Tem outros dois jogos que eu gosto que são The Room e Safecracker, são recentes, né? 2006, 2000, recente. Depois do boom de point and click, mas não exatamente modernas, que é The Room e Safecracker. São dois jogos simples, tem uns puzzlezinhos, e tipo, é aquele tipo de coisa simples, sabe? Mas eu só tenho um prazer indescritível em você simplesmente estar fugir de um lugar, sabe? Pra mim é algo... Eu queria participar de um desses escape room na vida real, ver como que eles fazem o esquema, você tá lá, procurar as pistas e tentar fugir. Eu acho uma ideia legal, sabe? Aquele tipo de coisa que parece, pô, eu queria experimentar isso um dia.
Sim, sim.
E também uma visão nova que eu acho que eu já comentei aqui, que é o Zero Escape, como já diz o nome, é praticamente a única visual novel que você pode, não ironicamente, dizer que o gameplay é bom. Ela tem, obviamente, texto pra caramba, é uma visual novel, só que o princípio dela é justamente que sempre tem um game master que prende a um determinado número de pessoas e elas têm que fugir de um quarto, vários quartos no caso, né? E então você tem os textos de história, até no momento que vocês são presos no quarto, acontece às vezes alguma coisa urgente. O primeiro jogo, logo na primeira na abertura você tá num quarto de um navio, onde uma das janelas abre e começa a afundar tudo, então você tem que fugir dali rápido. Uhum. Ele segue todas essas regras, sabe? Você procura no bunker, abre o armário, encontra uma maleta pra você encontrar a chave e vazar dali. E todo esse subgênero eu acho legal. É algo que surgiu do point and click que eu amo, apesar de o gênero em si não ser muito a minha praia. Uhum. Basicamente essa é a minha experiência com o gênero.
O primeiro contato com jogos point and click foi com o Full Throttle, da LucasArts. Uhum. Foi o único jogo que eu tinha na época pro PC. Eu tinha um PC daqueles bem antigão, IBM bem antigão. E foi o único jogo que tinha. E eu jogava muito ele, apesar de eu não entender tanta história, porque o jogo ele era tudo em inglês, né? Então eu jogava muito ali com a ajuda do meu tio, pra fazer algumas coisas e tudo mais. Mas foi um jogo assim que eu joguei milhares de vezes. Eu gostava muito, principalmente por ele ter mais uma pegada de desenho animado e tal. Eu lembro que eu gostava bastante. Aí em seguida foi o Grim Fandango. O Grim Fandango eu joguei muito, 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 muito. Ele foi um jogo assim que eu ganhei ele. E ele ficou por muito tempo assim na mesinha lá do computador, sem jogar, porque eu não tinha achado a capa do jogo tão legal assim. Tipo, eu falei assim, ah não, um jogo de esqueletinho, sei lá, deve ser mó zoado. Aí eu tinha ganhado a minha tia, inclusive, e, tipo, ela deu pra mim o jogo mó feliz e tal. Eu falei assim, pô. Aí eu acabei deixando assim, aí tá, sabe quando meio que ali na preguiça do dia, você fica, pô, acho que eu vou ver como qual que é desse jogo. Aí eu pedi pro meu tio instalar o jogo e adorei o jogo, acabei gostando muito mais dele, porque ele era em português, né, os personagens falavam e tudo mais, então eu consegui entender a história.
Uhum.
E o jogo, ele veio com um livrinho que falava o que você tinha que fazer no jogo, então assim, eu não precisava jogar com o meu tio, porque eu conseguia me basear no livrinho, né, que veio. E foi um jogo que eu adorei, tanto que eu joguei ele também várias vezes no PC, quando saiu a versão remaster dele pra PlayStation 4, pra PC e tal. Eu comprei, platinei o jogo, porque eu adoro esse jogo.
Uhum.
E desses jogos, assim, clássicos, eu também joguei também o King's Quest, acho que eu joguei foi o 2 ou foi o 3. Mas foi um que ainda era em disquete, que era de um outro PC velho, assim, que eu joguei ele. Não me recordo se eu cheguei a finalizar ele, mas eu lembro que eu joguei o King's Quest. E dos jogos novos, dos point and clicks novos, eu joguei esses da Telltale, né?
Uhum.
E eu joguei mais por curiosidade mesmo, assim. Eu joguei o De Volta pro Futuro, porque eu era fã dos filmes, né? Então acabei jogando. O do The Walking Dead eu joguei a primeira temporada, que eu gosto dela, eu acho ela boa.
Uhum.
Apesar de eu não achar que ela mereceu ganhar o Game of the Year, né?
Uhum.
Do ano que ela ganhou, eu acho que ela não merecia, mas enfim. Joguei também o Tales of Borderlands, que é tipo um spin-off do Borderlands que eles fizeram. E o The Wolf Among Us, que eu gostei bastante porque é de um quadrinho que eu adoro, que é o Fable, né?
Uhum.
Que é o Fábulas, que é um puta de um quadrinho, muito bom. Recomendo, inclusive, pro pessoal.
Que é tipo uma reinterpretação de fábulas clássicas, né?
Isso. Eu recomendo bastante pra galera que gosta de quadrinhos e tudo mais. É um pouco difícil de achar os quadrinhos, mas você consegue achar eles digital pra ler e tudo mais. Acho que na Amazon inclusive deve ter. A Panini relançou os encadernados e tudo mais. Eu recomendo bastante pra galera. E vai sair, né, agora a segunda temporada do The Wolf Among Us. Vamos ver, né? Uhum. Quando que vai sair.
Falando do Grim Fandango, pra não dar uma de negativo toda hora, uma coisa que eu acho genial nesse jogo é a premissa dele é o Manny Calavera preso num emprego que ele não consegue uma promoção, né?
Isso, ele... que na verdade é meio que fraudado né? porque assim, ele...
Cada capítulo
exige
esse passa,
mundo, né, pós-morte.
É, e cada capítulo que passa, ele pega um emprego em algum outro lugar, que ele fala, bom, agora eu tenho que ficar aqui, né, pra... tipo, eu lembro que um deles é um navio, né, ele começa literalmente, ele termina o capítulo literalmente limpando o deck do navio, aí pega, tem o time skip, você vê ele é o capitão do navio no próximo, você bota... Tipo, não é incompetência do cara, todo capítulo do jogo termina com ele na base da cadeia alimentar e começa o próximo capítulo com ele como chefe, entendeu? Então, eu achei legal essa sutileza pra mostrar, não é que o cara era incompetente, pelo contrário, né? Ele era muito bom em conseguir resultado.
Sim, sim.
Fora que o jogo, ele tem umas sacadas assim que eu acho geniais, É, por exemplo, como é um pós-morte, né? O pessoal ali e tudo mais, todo mundo já morreu. E o Man, ele vende, né? Ele é como se fosse uma pessoa que trabalha com essa parte de seguros. Ele vende planos de viagem para pessoas irem pro céu. Então, baseado se você for uma pessoa boa, né, durante a vida, você acaba fazendo uma viagem extremamente rápida, né, de poucos minutos, que te leva até o céu. E se você for uma pessoa ali ruim, você acaba fazendo uma viagem mais longa que dura anos. E todas as pessoas que ele acaba atendendo são pessoas que vão viajar durante anos. Porque ele só pega pessoas ruins. E quando ele pega uma pessoa que ele tem certeza que é boa, essa pessoa mostra que ela é ruim. Ele fala assim, pô, mas não faz sentido, sabe? Ela. Toda essa menina aqui, tudo que ela faz é bom. Ela ajudava todo mundo quando ela era viva e ela vai ter que viajar da forma ruim. Aí ele começa a meio que suspeitar que tem alguma treta envolvida com isso. E ele vê que o patrão dele lá e até mesmo um outro cara lá que trabalhava com ele, eles estão meio que envolvidos ali com uma máfia, né? Porque as pessoas que quando elas morrem, elas ganham um ticket dourado, que é como se fosse ali um ticket pra você pegar o trem pra levar você pro céu da maneira mais rápida. E eles só estavam fazendo uma máfia com esses tickets dourados do jogo, roubando da galera.
Uhum.
E como a galera já é morta, uma coisa também que eu achava bem genial do jogo, era que os esqueletos morriam virando flores. No caso, eles viravam uma outra vida, né? Porque eles falavam que eles foram brotados, né?
Uhum.
Eles levavam um tiro ali, que era uma semente, e nascia meio que uma trepadeira deles ali, meio que o esqueleto deles morriam, né? Que eles viravam essa planta. E fora também que tinha umas outras coisas assim que era bem bizarro. Por exemplo, tinha o outro esqueleto lá, que ele era revolucionário, que ele era comunista, que ele queria lutar pela liberdade ali, pelo socialismo da galera. Aí ele era todo embananado porque ele lutava pela causa. Aí ele tinha meio que ali uma queda ali pelo capitalismo. E, tipo, não, mas pera aí, né? Vamos repensar de novo a ideia. Então assim, você vê que até mesmo tinha essa parada das piadinhas e tal, eu achava bem, bem engraçado, que eu fui entender depois e fiquei mais velho, né?
É, geralmente os desenvolvedores sempre colocam assim aquelas piadinhas ali que você só entende quando você já é mais velho, né?
Sim. Aí, recomendo pra galera, inclusive, o Grim Fandango, tanto o Full Throttle quanto eles estão remasterizados, então vocês conseguem achar pra PC, vocês conseguem achar PlayStation 4, celular, eu acho que tem pra iOS também, pra Android. São jogos, assim, bem legais e são jogos mais voltados ali pra aventura e pra história, né? Entre os dois, assim, eu recomendo mais o Grim Fandango, né?
Uhum.
Mas são jogos, assim, bem legais. Tem esses da Telltale, desses da Telltale, o The Walking Dead, assim, pelo menos a primeira temporada é legal. Só que, assim, dizem que a segunda e a outra, que saiu também é muito bom, que é a conclusão ali da história da Clementine. Mas eu não joguei, então não tem como falar, né, se é legal ou não. Mas se a galera tiver curiosidade, jogue. Mas, no geral, são esses jogos, assim, que eu recomendo.
Bom, no meu caso, eu já mencionei aí o The Neverhood, né, que eu joguei, também joguei, que o Rafael falou. É, eu cheguei a jogar também alguns King's Quest, porque King's Quest teve muitos jogos, né?
Teve remasterizou recentemente, né?
Sim,
vários,
sim.
Acho que foi os primeiros, uma coisa assim.
Uhum, acho que foi os primeiros 5, algo assim, mas se não me engano, eu cheguei realmente a jogar o 5 e o 7. Foram dois. Acho que foi o 5 e o 7, mas não me aprofundei muito neles. Cheguei a jogar, mas não era muito. Não joguei tanto assim. Eu lembro que o 7. Acho que era o 7, pelo menos. Confirmando aqui, é o 7 mesmo, é o Princess Bride. Que eu tinha em CD, tinha um CD-ROM dele. Mas por algum motivo ele nunca me chamou muita atenção. Talvez fossem só os outros jogos que eu tinha, talvez fossem só os outros point and clicks que eu tinha. Mas o primeiro que eu queria realmente citar, assim, porque ele é um dos que eu mais lembro, era outro que eu tinha em CD, que era o Thorin's Passage, que é um jogo que não é muito conhecido, pelo que eu tinha pesquisado, pelo menos. Em parte, acho que é porque ele foi lançado ali já pra perto do... quando já não tava fazendo tanto sucesso, né, o gênero. É, em outra parte, é porque ele é... foi criado pelo El Lowe, que ele tem a série que já é bem mais... a série irmã, entre aspas, dele, que já é bem mais conhecida, que é o Leisure Suit Larry, que já é uma série meio... não sei se controversa é o termo certo, mas assim, eu diria que tem apelo limitado.
Bem polêmica.
Tem assim, um apelo bem limitado. Eu não sou fã, eu só realmente mencionei porque é do mesmo criador e depois que eu fui pesquisar, por isso que não é, o Torrance Passage não é tão popular e tal. Mas,
enfim. E é engraçado que o, só dando ali um adendo, né, que o Larry, quando saiu o primeiro jogo, lá na década de 80, finalzinho da década de 90, ele foi um baita sucesso, né? Tipo, ele foi um puta sucesso mesmo.
Sim, ele foi um sucesso.
E ele, principalmente pra galera que era adulta, né? Porque ele que foi esse jogo, assim, né, que virou, né, um pouco essa chave, que esse jogo era mais uma parada muito infantil. E quando o pessoal viu que, caraca, tipo, tem como a gente falar de temas adultos, tipo, que o personagem vai transar com as outras personagens, tem como a gente fazer isso também,
uhum,
no jogo, tem como a gente abordar esses temas. E depois dele, o pessoal começou a focar em temas mais adultos, tanto que teve até uns casos de jogos, assim, bem undergrounds, que tratavam, assim, que tinha umas paradas, assim, muito muito mais absurdas, né?
Sim, sim.
Tanto que já tinha saído um joguinho do Atari, que foi até um joguinho cancelado do Atari, que você era um ETzinho e no final você ficava com a menininha. Aí ele pegava a menininha no... Que foi um joguinho de Atari que foi até cancelado. E você consegue achar ROM desse jogo, inclusive.
Mas, enfim, e inclusive, um adendo aí, o antecessor do Leisure Suit Larry foi um... Basicamente, uma visual novel, um text adventure aí de soft porn, sabe? Era um negócio bem na cara mesmo que eles estavam querendo fazer. Então, daí você já tira qual era do jogo. Mas, enfim, o foco não é o Leisure Suit Larry, o foco é o Torrance Passage. Que era uma aventura bem assim. É, foi, se não me engano, a primeira parte que o autor escreveu, que foi uma coisa que não era pra adultos, era uma coisa pra todas as idades. Ele ainda tinha aquele aspecto lá que vários filmes infantis, vários jogos também tem, como o próprio Fernando falou, de tipo, ah, tem umas piadas que você só entende quando você é mais velho, umas sacadas, umas coisas assim. Mas era um jogo, assim, realmente bem acessível pra todo mundo. É, o pessoal até comentou que ele fez um trabalho muito bom. Ah, olha só, o cara sabe escrever alguma coisa além de jogo pornô. E aí, era uma coisa bem simples, assim, a premissa do jogo. Você era o filho de, tipo, uma família de fazendeiros. E um dia, eles eram aprisionados ou eram transformados em pedra por uma magia. E você aí descobriu o que tinha acontecido. Era basicamente isso. E aí, você tinha o Thorin, que era o protagonista, tinha um parceiro que era como se fosse um cachorro, gato, uma criatura lá esquisita, roxa, que se transformava, que era o Boogle. E é realmente assim, você olha, ah, isso é dos anos 90, né? Sim, isso é dos anos 90. Era basicamente o mascote que se transformava em várias coisas diferentes. E aí você, no meio da aventura, ele se transformava numa bolsa, num martelo, em várias coisas pra você usar, uma serra. E era um jogo divertido. E, se não me engano, foi um dos primeiros jogos que eu, pessoalmente, joguei. Que, em alguns momentos, eu só fui jogar, por exemplo, o King's Quest depois, né? Em alguns momentos, você tinha que tomar decisões rápidas, porque senão o seu personagem morria. E pra mim, aquilo ali nunca tinha acontecido. Tinha às vezes aparecia um perigo iminente na tela, mas eu passava muito tempo tentando resolver e não acontecia nada. E esse, pra mim, assim, foi um choque, porque foi o primeiro que, nossa, se eu não resolver a tempo, o personagem morre. E aí? Mas, assim, parando pra olhar em perspectiva de história e de como o jogo é em si, dá pra entender porque que ele não fez tanto sucesso além das outras coisas que eu mencionei. Porque não é como se ele fosse um jogo ruim. Ele é um jogo muito bom, na verdade. Mas eu não consigo pensar em nada, assim, que realmente destaque ele de outros do gênero, sabe? Ele é mais um que é bem legal pra você jogar, mas parando pra olhar, assim, o mar de outros jogos famosos que ele tava no meio, dá pra você entender por que que ele não foi tão famoso assim. Mas ele tinha uns temas legais, tinha uns cenários divertidos também, e ele tinha um sistema de dicas que eu senti bastante falta em outros jogos, porque sempre tem aquele momento, né, de jogo de point and click, de aventura, que você fica preso e você, tá bom, o que é que eu faço agora? E principalmente naquela época você não tinha como olhar no Google, parte tal, o que é que eu faço aqui, né? Você não sabia pra onde é que você ia, azar o seu, não vai terminar o jogo. Então, o Torrance Passage, ele tinha um sistema de dicas, que tinha uma ampulhetazinha do lado do cursor, que de tempos em tempos ela levantava, e se você quisesse uma dica, dica, você clicava lá e o jogo te falava uma dica. E aí o toque, a coisa que mudava aquilo ali, o trade-off, né, é que quanto mais dica você pedia, mais tempo demorava para as dicas aparecerem. Então, sei lá, a primeira demorava 1 minuto, depois demorava 5, depois demorava 10 e por aí ia, sabe? E ele tinha, assim, um bom senso de humor com algumas coisas. Se você tentasse usar dica na primeira tela do jogo, ele falava, pô, primeira tela do jogo já tá pedindo dica. Então, assim, ele tinha um charme bem, bem único dele, mas dava pra entender porque que ele não se destacou, assim. Ele parecia, você olhando de longe, ele parece, assim, King's Quest com desconto, sabe? Você olhando de longe parece uma coisa assim. Mas, menção aqui, antes de eu pular pro segundo jogo, a gente tinha comentado antes no podcast que alguns jogos como Resident Evil, por exemplo, pegaram elementos, né, desses jogos, de você pegar os itens, de você pega um item tal, você combina com outro item e daí você pode usar ele em algum lugar específico. Isso é uma coisa que eu acho que isso é um dos elementos que me fez gostar mais do Resident Evil, porque eu sou fã da saga Resident Evil e eu acho que isso é exatamente um dos elementos que me fez gostar, porque os point clicks, os jogos de aventura point click, foram alguns dos primeiros jogos que eu realmente tive, assim, pra jogar. Acho que o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o Super Mario Kart, mas ele não era meu, ele era de um amigo. Então, assim, eu só realmente joguei quando eu tinha o computador lá em casa, e os primeiros jogos que eu jogava eram exatamente esses de point click. Então, assim, tem um valor nostálgico muito grande pra mim. E outro desses que tem um valor extremamente nostálgico, que eu lembro até hoje, é que eu também não vejo muita gente falando a respeito, são dois jogos da Pantera Cor-de-Rosa, que são o Passport to Peril e o Hocus Pocus Pink, ou Passaporte para o Perigo e Abracadabra, que foram feitos pela Wanderlust Interactive. E eles são, por incrível que pareça, jogos educativos. Só que, assim, um ponto a ser mencionado é que eles não parecem jogos educativos.
Eu acho que eu já ouvi falar dele.
Da Pantera Cor-de-Rosa, acho que eu também já ouvi falar. Mas
eu era alucinado por esses dois jogos. Assim, eu menciono os dois porque, pra mim, os dois sempre foram muito conectados, sabe? Eu peguei os dois, assim, muito perto um do outro e minhas memórias ficam meio juntas e tal, mas era basicamente assim, o Passaporte para o Perigo, que foi o primeiro, era uma história de você viajando pelo mundo, e o Abracadabra era você viajando pelo tempo. Então tinha umas loucuras aí, apesar de que eu joguei os dois na ordem contrária. Eu joguei o Abracadabra primeiro, depois o Passaporte para o Perigo. Mas eles também eram jogos completamente dublados, assim como foi o caso do Grim Fandango depois, né? E isso ajudou bastante para eu conseguir entender o que eu tinha que fazer. Porque o Torrent Passage, se não me engano, ele só era legendado. Então eu tive uma dificuldadezinha, mas o Abracadabra e o Passaporte do Perigo, eles já eram completamente dublados e tal, então eu lembrava de muita coisa. Inclusive, a frase que eu falei no começo do episódio, Só Me Resta Voltar ao Cairo, é exatamente do Passaporte do Perigo, que era uma das coisas que sempre acontecia, porque tinha uma hora que você ia para o Cairo e para umas cidades vizinhas, umas vilas vizinhas, e como você tinha que ficar trocando muito entre as duas, e você tinha que ir para o Cairo no meio da transição, ele sempre falava isso: você só me resta voltar ao Cairo. E aí essa frase só ficou comigo, assim, porque sim. E mas assim,
estratégica pela direita do jogo, né?
Exatamente, é exatamente isso. Mas o que era interessante, assim, do fato educacional dele, é porque eu sempre sinto, assim, que os jogos educativos, eles têm essa... É muito na cara que ele é um jogo educativo, sabe? É tipo, sei lá, veja... Pra você entrar nessa porta, você precisa ver todas as formas básicas. Isso aqui é um triângulo, um círculo, um quadrado e um losango, sabe? É tipo, é muito na cara que aquilo ali é um jogo educativo. E aí, até quando você é criança, você, pô, fui enganado, tão me botando pra aprender aqui. Eu quero jogar videogame. Não é isso que eu paguei pra estar aqui. Mas esse da Pantera Cor-de-Rosa não parecia um jogo educativo. A parte educativa dele era muito mais uma coisa de... se você tinha curiosidade, ele te dava um backstory por trás de alguma coisa. Então, sei lá, tinha um cara lendo um papiro e você clicava pra tipo, olhar. E ele dizia, não, o papiro era um papel que foi inventado tal, 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 na época tal, tal, tal. Ele dava, tipo, um contexto por trás das coisas. E você tinha, tipo, um dispositivo que você podia pesquisar a respeito. O jogo te dava umas informações a mais com relação àquilo. Então era mais assim, você era... Ele te ensinava pela sua curiosidade. E como eu sempre fui muito curioso com essas coisas, eu vi muita coisa por causa desses jogos. Mas ambos são muito, muito nostálgicos pra mim. Me lembro que o Abracadabra me assustava. Não me lembro agora por quê, eu só sei que eu tinha medo. Tem até uma cena que eles fazem paródia aí com o exorcismo e tal, que tem a filha do casal principal da história começa a voar pela sala e cuspir por toda a mesa. É uma loucura, assim. Mas eu sempre achei isso muito interessante, que eles eram jogos educativos que não pareciam jogos educativos. E sempre ficaram muito comigo isso daí. É, tinha hora que parecia até filme da Disney também, que tinha uns musicais. Eu sempre ficava confuso. Pera, isso é comum em jogos? Tem um musical assim do nada? Mas nunca cheguei a jogar depois de mais velho, né? Eu só tenho memórias deles, de ver as caixinhas, lembrar das caixinhas de CD. Mas nunca mais vi nada a respeito. Só sei assim de umas duas pessoas que jogaram e foi isso aí. Mas por fim, a gente falou do... Eu falei de dois aí que eu tenho muitas memórias nostálgicas. E eu queria falar de um que não é o caso e que ele já é mais novo, né? Que é a série Deponia. E Deponia já é uma série de jogos indie, se não me engano, da Daedalic Entertainment. Foi lançado aí mais ou menos em 2012, eu acho. Por aí, 2012, 2013, e são quatro jogos. Eu não joguei os quatro até agora. Eu comecei a jogar, joguei o primeiro, e ainda tô jogando, na verdade, o primeiro, mas tô gostando muito deles, gostando muito dele, e é uma das coisas, assim, que eu tava pensando nos jogos que eu ia falar, e eu resolvi falar dele exatamente porque, assim, eu parei pra jogar um dia, e quando eu vi, já tinham passado, tipo, 3 horas. Então, pra você ver que, realmente, esse gênero, pelo menos na minha opinião, ainda tem bastante a oferecer, porque se você souber contar a sua história direitinho, se você tiver personagens carismáticos, se você tiver assim, tiver tudo bem organizado, ainda é muito fácil de você ficar imerso naquilo, né? Uma coisa que eu achei diferente do Deponia é que ele não é exatamente um point click, ele não é tipo você clica em um lugar tal e o seu personagem anda pra interagir com aquilo, não, você realmente anda com o analógico ou com as setas do teclado, e quando você chega perto das coisas, você pode, tipo, selecionar o que você quer interagir, e você pode ver, tipo, você pode usar item tal aqui, ou você pode tentar usar o tal item, tal combinação, pode falar com a pessoa, coisas do tipo. Então, assim, é uma coisa que eu me lembro que quando eu era menor, quando eu era criança, eu sentia falta, porque eu tinha jogado jogos que eram bem mais interativos mesmo, né, de você, tipo, poder controlar o personagem. Eu sentia falta disso, mesmo gostando dos point click, e é interessante ver que o Deponia tem isso, mas eu acho que ele é um exemplo legal de um dos jogos, tipo, ressurgimento aí desse gênero, porque ele pega exatamente isso que funcionava dos jogos antigos, tem vários personagens bem carismáticos também, tem um mundo interessante, tipo, ele se passa num, meio que um pós-apocalipse ali, que o protagonista, o Rufus, ele vive em um mundo que é todo coberto por lixo, sabe? É quase um Mad Max, assim, da vida. Só que sem ser muito dramático. E aí o sonho dele é fugir daquele lugar. Tem aparentemente uma outra cidade flutuando nos céus, que é o Elysium. E o objetivo dele é fugir pra esse Elysium. E enquanto você vai, tipo, mesmo no tutorial, você vê que o Rufus é um tremendo babaca, sabe? Ele é, tipo, extremamente egocêntrico, acha que ele é o melhor de tudo, vive de graça na casa da namorada, da ex-namorada, diga-se de passagem. É assim, é uma loucura. Se acha melhor do que todo mundo na cidade dele, mas ainda assim é uma história bem carismática, bem engraçada do que ele faz, do que você pode fazer. Que inclusive tem uma parte que eu ri muito, que você tem que acordar uma personagem lá que tá dormindo. Como é um universo pós-apocalíptico, tem coisas assim do passado, entre aspas, que era a nossa, era onde a gente gente vive, né? E aí, ó, descobri um negócio aqui que pode te ajudar pra acordar ela. Aí é uma receita de café, pra você fazer café. Só que eles não sabem o que é aquilo. Aí, pô, o que é isso aqui? Pegar alguma coisa que seja energizante e pó? O que é esse pó aqui? Aí ele mistura, tipo, pólvora em vez de pó de café com água misturada com ácido, porque é com bateria, porque é algo energizante, sabe? É assim, uma loucura. Eles pegam, assim, a ideia de uma coisa tão banal pra gente, tipo, porra, o que a gente faz com isso daqui? Eu não sei o que diabo é café, e aí ele pega a coisa, assim, pelo literal. Ah, energizante deve ser alguma coisa com energia, uma bateria deve funcionar. Então, assim, é uma série de jogos, eu joguei o primeiro, mas eu gostei bastante do que eu vi até agora. E eu acho que tudo que tá presente, assim, nos jogos de point and click legais, tá nele também. Então eu recomendo bastante. Geralmente ele, aliás, muito frequentemente ele entra em promoção, tipo, na Steam e nas outras lojas virtuais. Tem também pra PS4, Switch, celular, essas coisas assim. Então eu recomendo bastante. E tem um último fato, assim, engraçado dele, é que o terceiro jogo, que é o Goodbye Deponia, no Switch, que foi onde eu peguei, que tava de promoção, ele tá escrito errado. Quando você baixa o jogo e aparece assim o um nomezinho em cima do ícone, ele tá escrito Goodbye Deponia.
Eu imagino que simplesmente colocar um patch pra corrigir, deve ter que pagar a taxa.
Ah, com certeza. Deve ser assim uma dor de cabeça gigantesca. Ah, quer saber? Esquece.
Vai ficar assim.
Bom, então pra fechar, vamos pontuar aqui rapidamente, ponderar aqui a pergunta de se ainda existe espaço pra esse gênero, né? Porque é uma coisa que a gente viu aí que começou por causa da tecnologia, que tinha pouca tecnologia disponível, e aí caiu quando as coisas começaram a ficar 3D e evoluir e tal e tudo, e hoje em dia tá, tipo, voltando um pouquinho. Mas e aí? Tem espaço pra esse gênero? Não tem? O que vocês acham?
Argumentos finais da discussão.
Sim.
Como eu disse, não é um gênero que eu tenho muito apreço, né? Eu jogo um pouco de tudo, eu ainda não joguei nenhum desse pra dizer, nossa, esse é o potencial do gênero, né, pra mim.
Uhum.
Então, pra mim, eu não sei se teria aquele jogo de você ficar animado e de comprar no primeiro dia. É aquele tipo de jogo que quando entra em promoção, eu vou lá e compro. Então, eu não sei até quanto isso é sustentável e se existe aquele mercado que iria comprar no primeiro dia, sabe? Se é comercialmente viável.
Uhum. Do
que se trata de desenvolvimento, uma coisa que eu acho interessante mencionar é o AI Dungeon, que alguém pegou a tecnologia GPT, né, feita pela OpenAI, e uhum. criou um text adventure onde ele vai gerando a sua aventura. O único problema desse, quem quiser tentar jogar, só colocar AI Dungeon IO, já joga no Google, já acha lá. Você pode digitar praticamente qualquer coisa, ele vai tentar interpretar, só que é torto, não funciona muito bem. E a tecnologia que ele usa, que é SGPT, o que eles chamam de treinamento da linguagem, ele usa muito do Common Crawl. Vasculhar a internet, basicamente.
Uhum.
E, assim, a internet não é o melhor lugar pra você conseguir informação no geral, né?
vamos e convenhamos, né? Tem esses dois lados aí.
Você tenta jogar normal aquele jogo, vai terminar em putaria e violência ou em putaria violenta, sabe? Não tem como. Você pode tentar jogar normal, você pode tentar jogar sério, vai terminar zoado desse jeito, não tem como. Alguma hora vai aparecer algum personagem querendo bater em você ou alguém se exibindo. Não, sem exceção, cara. Vale a pena só pra rachar o bico. Acontece de tudo nesse raio.
E até mesmo se você escrever alguma coisa absurda, tipo, você escrever alguma coisa absurda aqui pra ter, sei lá, alguma consequência. O jogo, ele dá uma brecada, assim. Ou ele interpreta de uma forma, assim, meio podre, assim.
Isso não trouxe resultado. Ele ainda tenta... Não tem como você forçar muito nesse quesito. Tem gente que tenta quebrar e é o que eu falei. Eu acho que o melhor jeito de você quebrar isso é você ir tentando jogar normal, porque eventualmente ele vai desgringolar. A tecnologia ainda não tá perfeita. E há como... Esse sentido de IA ainda tá longe de conseguir alguma coisa concreta. Especialmente pelos métodos de treinamento, a gente precisa de um script primeiro para treinar a IA e precisa de um objetivo claro. Para esse tipo de coisa, que seria criar uma história, né?
Vai ter servidor também, né?
Além do mais. Para esse tipo de coisa, um processo criativo, você criar uma história, qualquer processo artístico, você ainda não tem como, porque porque o nosso recurso é a internet e você não tem como filtrar isso para você garantir que não pega nada, nenhuma fonte, digamos assim, não ideal, vai, vamos ser...
Sim.
Então, é assim, é um mercado nicho. Como a gente falou antes, todo mercado de você consegue achar as pessoas que coisa. Se existe, vai, eu não sei dizer. O que eu acho que vale a pena procurar é justamente falar, o Fernando falou, acho que o Grim Fandango, né, tem para iOS e Android. Dispositivos mobile, hoje em dia, é a coisa que todo mundo tem. E quase sempre é um celular bom, hoje em dia. Ou pelo menos, acima da média aí.
E curiosamente, vai ser o futuro também, né? A gente pode até comentar esse tópico a respeito desse tema em um podcast futuro, talvez, mas do jeito que as coisas estão andando, no futuro não vai ter videogames assim. Provavelmente muitas das coisas que a gente for jogar ou vai ser por meio de nuvem ou por meio de celular.
Sim, mas por enquanto, assim, eu acho que o Point and Click é um ótimo modelo para celular, assim, porque ao menos assim, eu só posso falar mais da minha experiência. Eu comprei Sotine para celular porque eu amo esse jogo, eu tenho ele para tudo quanto é plataforma que saiu. É triste financiar a Konami desse jeito, mas fazer o que eu amo, sim, pra treinar. E, cara, eu não consigo jogar, velho. Você precisa do coisa, não funciona direito, sabe? Um analógico, botão, tipo de jogo dinâmico, pra mim não funciona no celular. Talvez a galera tenha aprendido um jeito, tem emulador, dá pra você usar controle, dá. É desconfortável. Eu acho que eu não consigo ver um jeito legal. Agora, point and click, porra, tá indo o nome. Aponta e clica. Você tá lá, você tá segurando o celular, vê a tela, você fala, o que é esse objeto? Você vai lá, clica, o personagem anda até lá, aí você já tem o texto. Tá. Também tem esse outro aspecto, é algo que não precisa de tanto, ele consegue te engajar e não precisa de tanto comprometimento de você, sabe, pôr o fone, ouvir coisa. Às vezes você tá no consultório do médico lá, você tem que ficar de ouvido pra quando vão me chamar. Aí você tem, você vai jogar, sei lá, um Cytos, um Demo, que é um jogo de ritmo, você precisa estar com fone. Aí você não ouve, então também não adianta. Agora pode entender que não, você pode estar com volume baixo, você pode até estar sem volume, tudo que tá escrito, você pode olhar. Então eu acho que ele é um balanço perfeito entre ter alguma coisa pra passar o tempo, sabe? E ele não exige muito mecanicamente nem de atenção, sabe? Ele é o balanço perfeito pra essa plataforma. Então, eu acho que é uma avenida que valeria, é um lado que vale a pena explorar, assim, pros desenvolvedores desse gênero. A Telltale também tá voltando aí, tá querendo, eles tentam fazer bastante com o negócio de variar a história. Vamos ver no que dá agora. Secret of Monkey Island tá voltando também, né?
Uhum. Eu concordo com essa parte do mercado mobile, porque pessoalmente eu tenho alguns jogos baixados pro celular, e eu realmente concordo, eu acho que só funciona mesmo assim no teclado de toque, algo que seja mais simples, que seja realmente assim, se for um jogo de ação, que seja uma coisa bem mais simples, tipo um Sonic da vida. Eu consigo jogar Sonic 2 ou Sonic CD no celular, sem maiores problemas. Agora, se você me botar pra jogar o Symphony of the Night, eu me quebro todo tentando fazer qualquer coisa. E os controles não são ideais, assim, o controle de você conectar um controle por Bluetooth, sabe? Porque já aconteceu de eu ter que esperar num consultório, assim, por 2 horas, porque não sei o que, que o pessoal tava fazendo antes de atender qualquer pessoa. Mas eu sabia que eu ia esperar, eu levei o meu controle de PS4 e o meu celular, porque eu tava com 3 jogos lá, eu tava com o Sonic 2, Sonic CD e o Symphony of the Night. Eu me lembro, assim, mesmo você tendo a conexão, mesmo você estando com o controle ali, os controles ainda ficam meio esquisitos, sabe? Tipo, vai diferenciar como é que o celular reconhece os botões, e aí vão ficar botões meio trocados. Até agora eu não consegui fazer nenhum analógico direito funcionar. Tipo, eu consigo usar o esquerdo pra movimento, mas não consigo usar, tipo, o direito pra câmera, por exemplo. Então, assim, tem ainda os seus grandes problemas, pelo menos na minha experiência também. Mas como gêneros como point and click, ou como o RPG também, são bem menos... Eles exigem bem menos de você, da sua habilidade mesmo física. Eu acho que funciona muito bem pra mobile. Então eu acho que é uma alternativa bem viável. E como o próprio Rafael falou também, tipo, se existe, tem um nicho pra aquilo. Hoje em dia, mais do que nunca, porque você tem aí vários jeitos de propagar isso. Já conheci milhares de jogos aí por causa exatamente de internet, de rede social. Então eu acho que funciona muito bem. Não só a gente tem aí os point and click em si, como a gente tem as variantes disso, né? Como a gente mencionou aqui, eu pessoalmente, inclusive, considero os jogos da Telltale mais assim um híbrido do que um point and click em si.
Até os jogos da Donut também, né? Que a gente não comentou, que é o Life is Strange.
Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai esquecer, né? Mas assim, concordo, esses também são outro exemplo, assim, muito bom. E eu acho que vai sempre ter um público e sempre tem, tipo, alguém aí que tem uma ideia a mais pra colocar naquilo. Como o próprio Zero Escape, como é o caso também, que eu tava lembrando durante o episódio, o Phoenix Wright, que é uma série que eu adoro também, que é basicamente um point and click. E beleza, é uma visual novel acima
de tudo. A parte de você coletar evidência lembra bastante um point and click mesmo.
Sim, é basicamente um point and click, de você ter que apresentar os contra-argumentos e tal.
Uhum.
Tem um pouco disso também no Danganronpa, que também é uma visual novel, mas que ele também tem muito essa parte de investigação, tem o você falar com os personagens, e ele ainda brinca aí com os minigames no meio da história toda, e ele nem se leva a sério, que ele fala até tipo, esse minigame aqui eu ouvi dizer que é melhor do que o jogo normal. Então assim, eu acho que tem bastante espaço pra você brincar aí com essa ideia ainda, até no espaço mais popular.
Sim, tem um jogo inclusive que ele relançou pra Switch faz menos de um mês, que é o 13 Sentinels. Ele tinha lançado pra PlayStation 4 ano passado, ele lançou pra Switch recentemente.
Uhum.
Que é, por sinal, acho que eu já comentei desse jogo no podcast passado, no retrasado.
Uhum.
Por sinal, é um jogo excelente pra quem gosta de RPG e novel. Tipo assim, ele é excelente assim, em todos os sentidos, assim.
Uhum.
Principalmente na história. Que a parte da história é uma parte bem novel, né? Então, por exemplo, você tem que conversar com determinado personagem, interagir com determinado item, e você joga com 13 personagens, e esses 13 personagens, você interage com eles em linhas do tempo diferentes. Então, o mesmo personagem, você vai jogar com ele em 1944, ou em 1984, ou em 2022, ou 2024, ou até mesmo mais no futuro, 2130 e tantos, entendeu?
Uhum.
E a história do jogo é que no futuro vai ter aliens que vão invadir a Terra, e o governo japonês, ele cria mechas pra derrotar esses aliens. E tem toda ali uma premissa do pessoal querer levar esses mechas pro passado, pra fazer com que o Japão ganhe a Segunda Guerra Mundial com o auxílio desses mechas. Só que uma parte do pessoal não quer isso, e você joga com estudantes que estão do ensino médio, que estão querendo descobrir por que existe essa parte de viagens do tempo, por que tem todo esse mistério com aliens, por que esses mechas existem.
Uhum.
E se tá faltando alguma linha temporal que eles não têm noção do porquê isso existe. Então você consegue até mesmo ver vários elementos de cultura pop. Eles falam muito do filme ET, eles falam muito de Star Wars, eles falam muito de Doctor Who. Eles fazem piada com todos esses elementos, eles fazem citam bastante até mesmo livros, né?
Uhum.
Então tem personagens mais cultos que falam muitos trechos ali do Sherlock Holmes, né? Do Sir Arthur Conan Doyle. Então assim, é um jogo excelente. Ele tem essa parte que é mais novel, né? Que é mais point and click. Ele também tem a parte do RPG tático, que é onde você joga com as sentinelas, que é um jogo assim que eu recomendo demais, assim, pra qualquer pessoa, que pra mim até o presente momento tá sendo assim um dos melhores jogos que eu joguei assim desse ano.
Uhum.
Eu tô curtindo mais ele do que o Elden Ring. Olha que o Elden Ring eu joguei pelo menos umas 3 vezes. Então assim, eu recomendo bastante pra galera que quiser jogar um game assim que explodir a cabeça, que joga esse jogo, que ele inclusive ficou bem apagado. O pessoal não comentou muito referente a ele. E ele é desenhado pelo pessoal que fez do
Vanilla Wire, né?
Isso, Odin Spear, Square.
Odin Spear, Dragon Crown.
É, Dragon's Crawl. E ele tem a parte de história da Atlus. Pelo um dos times que faz a história do Persona.
Eu queria que a Atlus tivesse lançado esse pra PC. Porque o preço dele na PSN tá proibitivo, cara. Eu queria jogar esse jogo muito, mas...
eu consegui pegar esse jogo, assim, de uma maneira bem milagrosa. Eu paguei menos de R$100 nele importando ele.
Você conseguiu isso de novo, minha vida?
Eu comprei de um rapaz no fórum japonês de RPG, que ele tinha uma cópia lá sobrando, que ele comprou edição especial e ficou com uma cópia lá avulsa. Eu acabei comprando dele lacrado, inclusive, o jogo. Até tirei foto, pessoal, que me segue lá no Twitter, viu? É um jogão, recomendo muito pra galera jogar ele pro PS4 ou pro Switch.
Bom, então é isso. Estamos aqui no nosso episódio de número 70. Lembrando mais uma vez que toda semana sai episódio novo do Trilogy Podcast. Você pode seguir a gente no Twitter em @trilogypodcast_ pra ficar a par de quando é que as coisas vão sair.
Agradecer também a galera, né, que, só cortando aqui rapidinho, que no episódio passado teve uns elogios do pessoal lá no Twitter, que gostou do episódio.
Sim,
então,
sim.
Então, pra galera comentar mais lá, que a gente comenta aqui, ou também mandar e-mails, que dependendo do que a galera comentar, a gente já pode até comentar os e-mails do pessoal.
Com certeza, é uma coisa, você manda em feedback pra gente, onde você conseguir, que ajuda bastante e sempre vai pra gente melhorar o podcast cada vez mais, né? Então, é isso aí. Obrigado por assistirem até aqui. Eu sou o Mango, @eusoumango.
Eu sou o Igor, ou Fëanor, @Fëanor_RPG.
Eu sou o Rafael, @Hexis0XYZ.
E muito obrigado por ouvir até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.